começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Está indo embora o primeiro mês do ano. Com os comentários do Maurício Cote e do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do Rafael Píndola, a central técnica, o Carlito Gondim e o Rafael Napoleão, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão.
Se liga, malandro.
Me joga com coração. Me veste a camisa legal.
Que delícia!
Sua norte liga, como sou mais forte do esporte.
Horas e 11 minutos. E o Fluminense venceu a Portuguesa ontem por 2-0 e segue com 100% de aproveitamento na Taça Guanabara. Ao final da partida, o técnico Odair Helma falou sobre a melhora da equipe no segundo tempo e sobre a entrada do garoto Miguel.
Segundo tempo, a gente visualizou que o nosso jogo, que é um jogo de construção, de passe, de troca de bola, precisava de jogadores com a característica de aparecer, da opção de passe, para que essa bola pudesse ficar no ataque, rodar, para que a gente pudesse usar essa qualidade. E realmente o Miguel entrou muito bem. Eu não gosto de personificar uma vitória em um nome, nem jamais colocar a derrota em um nome também. Quem venceu foi o grupo, quem venceu foi o time do Fluminense, mas realmente Miguel entrou muito bem, Pablo entrou bem, Igor Julião também entrou muito bem, e isso é importante, ressaltar essas entradas, fortalecendo cada vez mais o grupo. Foi importante mais uma vez a vitória, porque futebol se corrige, vamos corrigir ganhando. Eu tenho uma frase que diz, vamos corrigir ganhando. E agora também com a oportunidade de alguns jogadores estarem liberados para que a gente possa encorpar essas opções que a gente tem em relação ao grupo de jogadores.
E hoje o Fluminense apresentou o volante Henrique e o meio uruguaio Michel Araújo. O ex-jogador do Cruzeiro falou sobre as críticas e a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense.
O torcedor, ele sempre é passional, a paixão dele vai falar mais alta, independente da circunstância que se encontra, mas eu acho que foi um momento meu. Claro que eu tenho um carinho muito grande pela torcida, pelo clube, tem uma história que ninguém vai poder apagar, porque são mais de 10 títulos, então é uma história rica e vitoriosa. As críticas, desde quando eu comecei a jogar futebol, eu convivo com elas, e hoje eu tenho uma maturidade maior de ter o entendimento, saber que eu não fiz nada de errado. Claro que a gente tem o peso da Série B, mas que a vida segue e eu tenho também coisas em busca pela frente.
Então, Henrique, deixa eu ouvir a primeira opinião dele, que é um dublê. Tá animadíssimo hoje de repórter, comentarista, apresentador. Ele é um homem dos sete instrumentos, sempre muito bem posicionado. Ele, vou dar meu boa tarde pra ele, que mergulha na notícia e também nos
comentários. Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Eu gosto mais de instrumentos de corda.
De cordas, né?
Tá certo. Teoricamente, o piano.
Piano, né? Tocar piano é bom. O Bitolinha tá bem, né?
Tá bem. Bitolinha é conhecido como Martim, né? Meu filho, né?
O Bitolinha.
Tá bem.
Que é o filho do Bitola. Olha a forma. Tem aquela máxima que todo mundo fala, e eu concordo. Quando o clube é rebaixado é o clube, né? Porque o jogador vai embora. Você vê que o Thiago Neves já foi.
Infelizmente, né?
Infelizmente. O Henrique já foi, o Egídio já foi.
O presidente vai embora também.
Só ficou o técnico, que pegou no finalzinho, né? E Quer dizer, o Robinho agora aceita ficar. Então, o Henrique, tudo bem, não vou crucificar o Henrique, que não é o primeiro e não vai ser o último caso do jogador que é rebaixado por um clube e vai por outro de Série A. Eu acho uma boa contratação. O Fluminense está arrumando um time relativamente experiente, com alguns jovens, e ontem, primeiro tempo, não merecia vitória. Mas no segundo tempo, futebol é detalhe, né? Aquele pênalti mudou o jogo todo.
Tá, vamos lá. Primeiro falando da partida de ontem, né? Entre Fluminense e Portuguesa. Aliás, o Jobson deve sair da Portuguesa. Depois de jogar 45 minutos. Agora, Portuguesa não foi bem no primeiro jogo contra o Madureira. Perdeu o jogo contra o Madureira.
Gostei do toque de bola ontem no primeiro tempo.
E parecia, quando começou a partida, eu falei, o Fluminense começou atacando. Eu falei, mas dá uma olhada.
Tem três jogadores que me agradaram. O Romarinho, o Coutinho no meio campo.
O Chay.
O Sai 4, então. E os dois laterais, o Luiz Gustavo,
que Luiz já foi Gustavo, do Volta Redonda, bom jogador.
E o Diego Maia, bom lateral.
Agora, aí parecia que o Fluminense ia dominar o jogo, só que não foi isso que aconteceu, não, viu? A Portuguesa dominou completamente, inteiramente, o primeiro tempo. O Fluminense não passava do meio de campo. E o time da Portuguesa perdeu diversos gols, mas diversos gols mesmo. Aí começou o segundo tempo, o time da Portuguesa teve mais uma chance com o Romarinho, perdeu no contra-ataque, pênalti, num bom passe do Hudson, por sinal. Aliás, fez uma boa partida do Hudson. Eu diria que foi o melhor jogador do Fluminense ontem, foi o Hudson. E o Nenê converteu. Aí depois que o Nenê converteu, o time da Portuguesa sentiu até a entrada do menino Miguel, 16 anos. E é bom você esse entrar.
Miguel também não sai de 16 anos. Não. Ano passado ele todo tinha 16.
Não. É porque ele faz aniversário no final do ano.
Então tá certo.
Mas
só ele fez 17, pô. O ano passado ele tinha 16.
Ano passado ele fez 16 no final do ano.
Quando entrou em setembro, 16 anos. Pô, agora...
Então, agora em setembro ele vai fazer 17, Valdir.
Tá certo. Saiu que fico velho. Tá bom.
E é bom jogador, pelo menos fez uma boa partida, entrou com o time ganhando. E foi muito bem feita a jogada do segundo gol, do gol do Gilberto. A torcida do Fluminense já começou a ficar eufórica com o Miguel. Calma, é um menino, tem 16 anos, jogou contra a Portuguesa, que é um time de menor investimento no Campeonato Carioca, mas parece que ele pode ter um bom futuro aí pela frente. Em relação ao Henrique, eu concordo com o Valdir, infelizmente a imagem que fica mais manchada é a da instituição, né? É o escudo daquele clube, que vai aguentar a zombaria dos adversários, dos próprios jogadores, adversários, do próprio jogador que já jogou naquele clube, quando vai para outro, acaba zombando dos torcedores, e o atleta, que é a maioria, né, não posso falar por todos, mas os atletas que participaram do rebaixamento não sentem muito e acabam indo para outros clubes. Não sei se foi isso que aconteceu com o Henrique, pelo contrário, acho que o Henrique é um jogador que era muito identificado com o Cruzeiro, e era o capitão da equipe, né, na verdade, e é um excelente jogador, e veio pro Fluminense. É uma boa contratação do Fluminense. Esse meio de campo, dupla de volantes entre Henrique e Hudson, tem o Dodd também, que é um bom jogador. Acho que o Fluminense está montando um time interessante para ter um bom elenco, um elenco suficiente para não passar sustos no Campeonato Brasileiro.
Ô Luiz Ferreira, seu boa tarde, já perguntando o seguinte para você. Olha só, o Fluminense, ele está fazendo uma boa campanha até agora. Fluminense, Volta Redonda e Madureira estão 100% de aproveitamento. Três jogos, dois jogos, duas vitórias. Fluminense, a partir de fevereiro, vai ter, além do Campeonato Estadual, Copa do Brasil, primeira fase, e primeira fase a Copa Sul-Americana em dois jogos. Vai enfrentar a União Cavaleira do Chile.
União La Calera.
La Calera do Chile. O primeiro jogo é dia 4 de fevereiro aqui no Maracanã. Como é que você vê esse momento do Fluminense no Campeonato Estadual?
Só mandar um abraço pro pessoal do Sepultura, do União Cavaleira. Valeu.
Não entendeu? Boa tarde, Valdir, Maurício, Rafael Espíndola na mesa, aos amigos ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Roots, Blurry Roots pra todo mundo. Olha, Valdir, eu acho que independente de tudo que está acontecendo, independente do elenco do Fluminense ser bom ou não, estar à altura do clube ou não, que eu acho que não está ainda, eu acho que o Fluminense ainda precisa de determinados reforços. Eu tenho muita esperança nesse Fernando Pacheco, que é bom jogador. Eu não conheço esse Michel Araújo, não conheço.
Não conheço.
Vamos ver como é que vai jogar. O Henrique a gente conhece, é um bom jogador, apesar de ser um pouco mais velho. É um jogador que tende a agregar muito na equipe do Fluminense. Mas eu acho que o Fluminense está fazendo a estratégia certa.
Não, uma coisa, Luiz, não cortando você, mas já cortando, desculpe. Olha só, o Fluminense consegue de uma maneira rápida revelar grandes jogadores. João Pedro já foi embora, Marcos Paulo, agora tem o Evanilson, surgiu esse Lucas Barcelos. tem esse Miguel. É uma garotada que o Fluminense sabe, revela. Com...
Sempre foi assim.
Sempre.
Impressionante o trabalho.
É que revela, mas não consegue segurar por muito tempo.
Eu tava vendo uma reportagem no canal de TV por assinatura Sport TV, de quantos jogadores do Fluminense foram vendidos e por quantias assim grandes. A Gerson acho que foi 60 e poucos milhões.
Mas o problema é que não é só do clube.
Parece, aí parece, o jogador é uma pizza. Cheio de fatia. Mas mesmo assim, voltando, Valdir, eu acho que apesar de tudo isso, o Fluminense está fazendo a estratégia certa, que é utilizar a Taça Guanabara para dar consistência ao time considerado titular, já mostrar aos jogadores que já estavam e que estão chegando como que o Odair Hellmann gosta de ter sua equipe, para quando chegar no pra valer, vamos dizer assim, na reta final da Taça Guanabara, nas semifinais do turno, principalmente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Fluminense já tem um esquema de jogo já montado e já estabelecido. Eu acho que isso é importante, porque a estratégia do Fluminense, a gente for comparar com Botafogo e Vasco, ela está sendo mais eficaz do que esses dois clubes. O Flamengo tem necessidade, tinha que botar os jogadores de férias, não tinha muito o que fazer. Mas é aquela questão, eu acho que a estratégia do Fluminense nesse sentido tá certa, tá colocando o que tem de melhor, vai dar consistência, os reforços vão chegando, vão entrando aos poucos e já vão entendendo como é que o Odair gosta das suas equipes. Eu acho que o Fluminense tá acertando.
Vamos ver domingo contra o Bangu, a previsão de calor em Bangu. Bangu é um time mais arrumadinho. Isso
aí não precisa nem ser meteorologista para fazer essa previsão.
Jogando, né, na Moça Bonita, vamos ver, para mim vai ser o primeiro grande teste. E depois, quarta-feira, contra o Sub-23 do Flamengo no Maracanã. 17h21, vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 22 minutos.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Sem verba e fora do programa paralímpico, o futebol de sete do Brasil corre o risco de acabar. O Comitê Paralímpico Brasileiro não pode repassar verbas para a modalidade, justamente porque ela não está mais dentro do programa paralímpico. A situação se torna mais grave com torneios internacionais importantes no calendário e sem verba para pagar os custos. Vale lembrar que a Seleção Brasileira de Futebol de Sete é detentora de 3 medalhas em Paralimpíadas, além de ser peça-chave na vida de atletas com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. A falta de verba coloca em xeque a participação do Brasil na Copa das Nações, competição que reúne os 7 melhores colocados da última Copa do Mundo, em que o Brasil foi o terceiro e mais a Itália, país sede. Para participar, a ANDI terá que pagar uma taxa de inscrição de 1.250 euros, que corresponde a cerca de R$ 5.800, além de transporte, hospedagem e mais as passagens aéreas para os 14 atletas e mais 100 membros da comissão técnica até a Sardenha, local onde ocorrerá o torneio. Interessados em ajudar podem entrar em contato através do site da ANDE, A-N-D-E, da equipe de esporte.
Agora 17 horas e 24 minutos. Vamos falar do Vasco, que perdeu para o Flamengo por 1-0 na última quarta-feira. Joga amanhã, 19 horas, em Cariacica, diante do Boa Vista. E quem traz os detalhes do Vasco é o Maurício Costa.
Olha, só pra avisar, provavelmente o jogo entre Botafogo e Vasco vai ser no estádio Nilton Santos. No Vasco não aceitou jogar em Juiz de Fora e os times finalmente vão jogar no estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão.
Já disse que vai
botar as reservas. Reserva com sub-20, aquela misturada toda.
É porque o Vasco joga na quarta-feira, estreando na Copa Sul-Americana.
Exatamente, 3 dias depois, então o Abel vai tentar...
E o Botafogo estreia na Copa do Brasil 3 dias depois.
Deixa o cara falar, Valdir, pelo amor de Deus.
Tô ajudando ele.
Não, tá. Meu Deus, tá atropelando mais que não sei o quê.
Vamos lá, Zé Ruel.
Deixa eu e o Bitona que a gente faz uma tabelinha boa.
Então, até sobre isso que você falou, né?
Do, tá vendo? Ajudei ele.
Que do Vasco jogar na Copa Sul-Americana 3 dias depois da partida contra o Botafogo. O Leandro Castan, que é o capitão do Vasco, falou muito sobre isso na entrevista coletiva de hoje de manhã. Ele revelou que... apoia a decisão do Abel Braga em diminuir a quantidade de jogos dos titulares, porque para ele é melhor você fazer um campeonato brasileiro bom do que ser campeão da Taça Guanabara. Ele citou inclusive o ano passado, que o Vasco foi campeão da Taça Guanabara, mas quando começou o Campeonato Brasileiro ele já estava morto. Ele já não aguentava mais jogar fisicamente. Então, essa opinião do Leandro Castan. Leandro Castan, que é um jogador com muitos títulos pelo Corinthians, foi jogar na Roma, veio para o Vasco com a intenção de ser campeão, mas até agora não conseguiu ser campeão de um torneio, de um campeonato maior do que o estadual, vamos dizer assim. Foi campeão da Taça Guanabara, o Vasco recentemente foi bicampeão carioca em cima do Botafogo, mas o último título de expressão mesmo do Vasco foi em 2011, a Copa do Brasil. E isso rende algumas piadas, né, principalmente dos torcedores do Flamengo, que é o maior rival do Vasco, e o Leandro Castan falou sobre isso, sobre esse momento que o Vasco da Gama passa e está num patamar, de fato, como disse o Bruno Henrique, um pouco menor do que o do Flamengo. Vamos ouvi-lo.
Ah, claro que é tudo. Hoje assim, estou até comentando com meus amigos, todo mundo hoje pode zoar o Vasco, sabe? É muito fácil querer zoar o Vasco. Ah, o Vasco isso, o Vasco... Não, pô, o Vasco é um time de muita história, cara. É um time de muita tradição, isso aí me incomoda. Porque qualquer pessoa, qualquer jogador que vai, não pode, cara. Isso aí tem que acabar. Enquanto eu estiver vestindo a camisa, e tenho certeza, enquanto esse grupo estiver aqui, a gente vai fazer de tudo para honrar essa camisa. A gente não pode ser o melhor time do mundo, a gente não pode ser o time que entrou para a história, que conquistou títulos, mas a gente vai ser aquele grupo que vai sempre honrar a camisa. Se você acompanhar o dia a dia, a gente treina pra caramba, a gente rala muito para tentar reverter isso também, porque o ambiente aqui, como você disse, é pesado fora. Então, se a gente não se blindar dentro, volto a repetir, se a gente não se blindar dentro, aí vai tudo pro espaço mesmo. Então, a gente vai continuar fechado e sabendo, como eu falei, da responsabilidade que é vestir essa camisa do Vasco.
O que o Leandro Castan está falando também sobre esse ambiente pesado fora, muita pressão além da torcida do Vasco e uma pressão política que existe. Para quem não sabe, a gente está no ano de eleição do Vasco, eleição no fim do ano. Há um movimento chamado de Nova Resposta Histórica para que as eleições sejam diretas, sem qualquer tipo de interferência no Conselho, para que o presidente seja eleito depois da votação do Conselho, como aconteceu quando o presidente Alexandre Campello acabou ganhando. Lembrando, a chapa que venceu era a chapa encabeçada pelo Júlio Brandt, ele seria o presidente, e o Alexandre Campello ele seria o vice-presidente. Na hora do dia da escolha, o presidente Alexandre Campello ele separou da chapa do Júlio Brandt, montou uma chapa sozinho, que teve apoio de outras chapas, como do antigo presidente Eurico Miranda, e acabou vencendo as eleições de forma indireta, o que provoca até hoje um racha político muito grande dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E com isso, o presidente Alexandre Campello, nesse ano, acaba perdendo também muito apoio. Ele perde apoio de pessoas importantes, como vice de finanças do Vasco, que saiu, porque não gostou de o presidente Alexandre Campello ter saído da austeridade financeira que foi planejada para o ano de 2020, contratando o Germán Cano, tentando ter dinheiro para contratar o Dedé e outros jogadores. Esse isolamento que o presidente Alexandre Campello vive hoje, hoje faz com que haja piadas também na internet de próprios torcedores do Vasco, chamando o presidente Alexandre Capello de Pinóquio, que promete e não cumpre. Lembrando, isso é uma piada entre torcedores do Vasco da Gama em redes sociais. O fato é que o Vasco deve salários atrasados para os jogadores, 2 salários mais o 13º, deve salários atrasados para os funcionários. Havia uma expectativa de pagamento de salário de novembro, hoje, nessa sexta-feira, ainda não confirmado. E o Leandro Castan, que é o capitão da equipe, fala sobre essa situação que os jogadores do Vasco vivem desde o início do ano passado. Lembrando, o presidente Alexandre Capello, desde o início do ano passado, o Vasco não teve um dia sequer de salários quitados. E o Leandro Castan fala sobre isso.
Não é novidade para ninguém, o salário está atrasado. A gente conversou com o Campelo quando ele veio aí, e a gente é profissional. Quando eu me apresentei aqui, no dia 9, acho que foi, né, o dia 8, a apresentação, para mim, eu estou pensando nesse ano. Durmo com a consciência tranquila todo dia, estou fazendo o meu melhor, procurando sempre fazer o máximo, e a gente deixa o resto para a diretoria. A gente nunca criticou a diretoria aqui e não vai ser agora que eu vou criticar também. Eles sabem da responsabilidade deles e a gente tá esperando que sejam pagas as coisas que estão para trás, mas a gente está fazendo o nosso trabalho. Prefiro nem, quando alguém vai falar alguma data para mim, eu prefiro não escutar. Então, tô treinando, fazendo meu trabalho, vamos ver aí quando vai regularizar a situação.
Tá, então, o capitão Leandro Castan, sobre contratações, existe um disse-me-disse, se o Vasco vai contratar o Jusilei ou não do São Paulo. O diretor do Vasco de futebol, André Mazzucco, disse que não há interesse, mas muitos jornalistas falando que o Jusilei saiu do São Paulo, que vai inclusive fazer exames médicos para vir para o Vasco, porque o Abel conta com esse jogador, queria o Jusilei. Guarim, a informação é de que o Vasco fez uma proposta, o empresário do Guarim fez uma contraproposta e aguarda ainda hoje, quem saiba, uma negociação para uma possível renovação de contrato do Guarim. E o Dedé ainda é um sonho não impossível para o Vasco, mas só há de se pensar em Dedé a partir do momento que os salários sejam pagos.
Ô, meu caro Luiz Ferreira, triste você ouvir de um profissional como
exemplar, Castan, por sinal.
Correto, não conheço, mas admiro o profissionalmente, de um clube da grandeza do Vasco. O cara fala, ele não disse com essas palavras, mas ele não acredita em nada que for dito para ele, não sei quando o dinheiro estiver na conta, né?
Olha, Valdir, até conversava com o Maurício Costa fora do ar sobre essa situação, mais calcado na situação do Pedro. A discussão era se o jogador foi ingrato ou não foi ingrato, mas independente disso, é absolutamente ridículo, patético o que acontece com o Vasco. A diretoria não consegue dar uma explicação, porque as receitas estão entrando. O Vasco conseguiu uma boa quantia com o programa de sócio-torcedor. O Vasco conseguiu quantias com a venda do Paulinho para o Bayer Leverkusen, se foi bem vendido ou mal vendido é uma outra questão, com o Douglas Luiz. E a gente não está vendo a cor do dinheiro. O que está havendo com o Vasco? Por que que não consegue? E toda vez que a gente vai ouvir o presidente Alexandre Campello, são respostas evasivas, são respostas inconclusivas. E quem sofre é o torcedor, quem sofre é o funcionário do clube. A gente pensa que o clube é só o jogador, mas tem o funcionário do clube, tem a moça que faz a faxina, tem o rapaz que ajuda na limpeza, tem a pessoa que cuida da comida,
a portaria,
o administrativo, a segurança. Os professores da escolinha, claro, tem uma série mesmo de coisas. É absolutamente patético o papel dessa diretoria no Vasco, na gestão de um clube centenário e vitorioso como o Vasco. O Vasco tem uma marca internacional e as pessoas se esquecem disso. O Vasco foi o primeiro campeão sul-americano, em 1948. O Vasco bateu o Real Madrid do Di Stéfano e o Puskás no final da década de 1950. O Vasco foi pioneiro na luta pela igualdade racial nos anos 20. É absolutamente ridículo o papel dessa diretoria na gestão do Vasco, Valdir.
Lamentável. 17 horas, 34 minutos. Vamos falar do Flamengo. Luiz Ferreira fala Domingão, que com seu time titular só treina a partir de segunda-feira, mas amanhã tem jogo do time Sub-23 contra o Volta Redonda, né, Luiz?
Exatamente, Paulo. E amanhã a gente vai ter a apresentação oficial, a apresentação para a torcida, né? Que nem aconteceu com o Pedro Rocha e o Gustavo Henrique, a apresentação do Michael, do Thiago Maia e do Pedro. Pedro que foi apresentado hoje no Ninho do Urubu, muita gente na entrevista coletiva do Pedro, e muita gente lembrou, Valdir, daquela negociação. O Flamengo sempre queria o Pedro desde o ano passado, tentou uma negociação com o Fluminense e acabou não conseguindo, e agora
o Mário ficou com medo. A proposta do Flamengo era melhor, mas o Mário ficou com medo de vender, porque tinha um mês de mandato.
Exato. Vamos ouvir o próprio Pedro falando como é que se deu essa negociação.
Então, houve sim, a negociação foi de clube para clube, né? Onde eu fiz a reunião com o presidente para ouvir sim o projeto do Flamengo, mas na reunião o presidente não falou que não aceitaria a oferta, e continuei respeitando o Fluminense, continuei dando o meu melhor, e acho que foi isso. Só queria ouvir o projeto na época e continuei respeitando o Fluminense, jogando, continuei fazendo gols e dando o meu melhor.
Aí saiu o atacante Pedro. O Maurício Costa lembrava no show de bola nacional de ontem, Fluminense 2, Portuguesa 0, Baldir, sobre um vídeo, um trecho de uma entrevista coletiva do Pedro, na época que ele estava no Fluminense, no qual ele dizia que no Brasil, naquele momento, ele não defenderia nenhum outro clube que senão o Fluminense. E isso foi questionado, foi colocado na entrevista coletiva para ele. Pedro, você falou há um ano atrás que você não defenderia outro clube no Brasil que senão o Fluminense. E agora, você está defendendo, assinou com o Flamengo, se mostrou torcedor do clube, resgatando, até colocou nas redes sociais dele algumas fotos que ele tinha na base do Flamengo. Você se arrepende de ter dado essa declaração na época do Fluminense? Ele responde.
Não me arrependo, como vocês podem ver no vídeo. Naquela época a pergunta foi relacionada ao momento do clube, ao meu momento. E eu só respondi que no momento eu não pensaria em sair do Fluminense, nem para o Brasil, nem para outro time da Europa. Tinha acabado de voltar de lesão naquela época, foi meu primeiro jogo, primeira coletiva. Mas como eu falei, a pergunta relacionada ao momento, eu não pensava em sair do Fluminense. E foi isso.
E foi isso, essa explicação do Pedro. E o Jorge Jesus, Valdir, ele sempre colocou que gostaria de que o Flamengo tivesse um jogador avançado, ao estilo do Cardoso, paraguaio Cardoso, que ele comandou no Benfica, ao estilo assim mais centroavante, referência na área. Por isso que o Jorge Jesus às vezes insistia no Lincoln, que era o único jogador com essas características que ele tinha no elenco do Flamengo, e agora ele tem o Pedro. Só que a concorrência é só, por enquanto, é com o Gabigol. A gente vai falar daqui a pouco da situação do Gabigol no Flamengo, que não é tão simples quanto parece, mas a princípio o Pedro vem para disputar a vaga com o Gabigol. O Pedro fala sobre essa situação.
É muito bom, né? Um grande jogador, acho que eu não preciso nem falar dele, né? Foi artilheiro, conquistou títulos aqui no Flamengo. É isso quem ganhou o Flamengo, né? Grandes jogadores, quanto mais jogadores tiverem, melhor, né? E acho que a gente tem para fazer grandes coisas esse ano, eu e o Gabigol, se ele ficar, né? E temos muito para conquistar, continuar conquistando títulos e fazendo muitos gols pelo Flamengo.
Esse aí, o atacante Pedro, falando com a gente, foi apresentado hoje como novo reforço do Flamengo. Ele também fala, Pedro está sendo apontado nas redes sociais como mais um jogador que bateu e voltou, que foi para a Europa e voltou, que não deu certo lá. Pedro, conta para a gente como é que foi esse período em que ele esteve na Fiorentina, na Viola, como diriam os antigos, clube que teve Julinho Botelho como um de seus grandes ídolos.
Batistuta.
O Edmundo jogou lá
e
também.
E é um belo lugar, Florença.
Jogou pouco, mas jogou. Rui Costa também, português Rui Costa, jogou pela Fiorentina.
Mas os últimos jogadores brasileiros que foram para a Fiorentina bateram e voltaram rápido. O Gilberto e agora o Pedro.
Exatamente. Vamos ver o Pedro falando do período na Fiorentina.
Não, então, cheguei na Fiorentina, foi montado um planejamento individual para mim. Eu cumpri todos os procedimentos, fiquei à disposição da comissão técnica, né? Vinha treinando normalmente, sendo relacionado a jogos, e a minha não utilização acho que foi por conta da comissão técnica mesmo. Mas eu vinha treinando normalmente, sendo relacionado a jogos.
Tá aí o Pedro. E agora, Valdir, tem aquela pergunta que não poderia faltar na entrevista coletiva com o Pedro, ainda mais levantando o passado dele no Fluminense. Fla-Flu, bola rolando, Pedro faz gol. Pedro vai comemorar? Não responde, porque vai responder ele. Você vai comemorar gol, Pedro?
Ah, claro, é minha marca, né? A reverência é minha marca. É, independente do adversário, eu vou comemorar com a torcida.
Tá aí o Pedro dizendo que vai comemorar. Vamos aguardar, Valdir, vou passar para você que daqui a pouco estou trazendo notícias sobre negociações.
Olha só, Maurício, eu acho que ele está certo, amigo. Todo respeito que ele tem ao Fluminense e qualquer outro clube, qualquer jogador que sai de um clube vai jogar no outro, quem vai pagar ele agora é o Flamengo. Então, se ele fizer gol pelo Flamengo, eu acho que ele tem que comemorar sim, não sei a sua opinião.
O Pedro foi correto do início ao fim, tá? É só uma opinião. Tem muito torcedor do Fluminense no Twitter.
E tem um desesperado
lá do reclamando do Pedro, chamando o Pedro de traidor. O Pedro não traiu o Fluminense em momento algum. O Pedro teve a sua passagem na base do Flamengo, mas se tornou jogador, de fato, no Fluminense, um belíssimo jogador, por sinal. Poderia ter sido negociado com o Flamengo no ano passado, o Fluminense não quis vendê-lo para o Flamengo. Ele foi para a Fiorentina, fez uma escala na Fiorentina para vir para o Flamengo. Aí tem aquela questão ética, né? Tem muita gente discutindo isso. Ah, mas até o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, questionou isso. Mas como é que pode? Ele vai para a Fiorentina, não joga e vem para o Flamengo. Essa, eu não vou entrar no aspecto legal, porque é legal, e o aspecto moral, isso é outra coisa, e não é novidade. O próprio Rafinha, que está no Flamengo hoje, passou por isso na época do Schalke 04. O Bayern de Munique queria comprar o Rafinha, o Schalke não queria vender o Rafinha para o Bayern, porque é um grande rival. O Genoa da Itália, portanto, o Schalke vendeu o Rafinha para o Genoa da Itália e o Genoa da Itália vendeu para o Bayern de Munique. Fez uma ponte no Genoa da Itália para ir para...
Isso é antigo.
É uma discussão moral, uma discussão ética uma discussão legal. Eu, pessoalmente, acho que se um clube fez a proposta para o Pedro, no caso, né, o Flamengo, e o presidente do Fluminense não quis vendê-lo ao Flamengo e optou vendê-lo para a Fiorentina, a partir do momento que o Pedro já não é mais jogador do Fluminense, o problema é do Pedro e quem for negociar com ele. O Fluminense já não tem mais nenhum vínculo com o Pedro. Então, a verdade é que quando o Pedro foi para a Fiorentina, todo mundo ventilou essa possibilidade dele voltar para o Brasil e jogar no Flamengo, o que de fato aconteceu. Não vejo problema no que o Flamengo fez, não vejo problema principalmente no que o Pedro fez, e esse questionamento de alguns torcedores do Fluminense, para mim, não tem cabimento. Acho que o Pedro é um excelente jogador, já fez 2 gols hoje no treinamento, um de voleio, inclusive, e vai agregar muito a esse elenco do Flamengo.
Ô Luiz, para fechar o noticiário do Flamengo.
Olha, notícia sobre Gabigol, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ele deu a seguinte informação sobre a negociação. A situação permanece a mesma, continuamos ainda nas tratativas e tentativas de ajuste final. Só que Gabigol hoje não é jogador do Flamengo. Você pensar num mundo perfeito, até coloquei, o Pedro no time que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele disputaria a vaga com o Gabigol. Mas se você pensar pelo time do ano passado, você falou, hoje o Pedro disputa vaga com o Gabigol, jogaria na posição do Gabigol. Hoje o Pedro seria titular? Não sei. Pode ser que o Jorge Jesus queira adiantar o Bruno Henrique, enfim. Mas hoje o jogador pertence à Inter de Milão. Só que o Marcos Braz disse o seguinte: continuamos com o mesmo apetite, o mesmo interesse nessa contratação. Tem que aguardar.
Tem que fazer a situação do Paquetá também, né?
A situação do Paquetá, tem informação do Eduardo Urão, empresário dele, soltou uma nota oficial dizendo o seguinte, que ele não está com quadro de depressão, graças a Deus, e que uma volta ao Brasil, por enquanto, está descartada. Essa é a informação que o Eduardo Urão deu sobre o Paquetá.
Tá legal.
Aí, sobre outras negociações, o lateral esquerdo, René, hoje reserva do
Flamengo.
Do Felipe Luiz, no Flamengo, ele vai ter o contrato renovado até o final de 2023, renovação do Bruno Henrique praticamente acertada, iniciando conversas para renovação também do goleiro Diego Alves, e atenção, Marcos Braz disse que até o final da janela, só pode dizer que o elenco está fechado quando a janela de transferências acabar. Ou seja, será que teremos novidades?
Até sexta-feira, o dia que fecha a janela, vamos aguardar.
Até que fecha, abre a porta e a janela.
Tem uma música do carnaval, abre a janela.
Eu quero saber da disputa de montadoras de automóvel.
Vamos deixar pra lá. 17h43.
Ele não entendeu ainda.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola. Tá certo. 17h44. E no programa Mundo da Bola, chegou a hora de falarmos da grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma final gaúcha. E o Lincoln Chaves traz os detalhes pra gente.
O aniversário é de 466 anos de São Paulo. Mas na manhã deste sábado, a capital paulista terá uma festa gaúcha. Resta saber se em azul ou vermelho. Grêmio Internacional decide em a Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir das 10 da manhã no Pacaembu. Essa é apenas a quinta vez em 51 edições da Copinha que a decisão não reunirá equipes paulistas. Em uma dessas finais, em 1980, o Colorado superou o Atlético Mineiro para vencer uma de suas quatro edições do torneio. A última em 98, quando revelou o zagueiro pentacampeão mundial Lúcio. Capitão do Inter nessa edição, o meia Cezinha diz que todos no grupo estão ansiosos para a decisão.
Final muito especial, além de estar na final da Copa São Paulo, ainda mais um clássico gigante. Todo mundo está ansioso por esse jogo, não só eu, como comissão, como todos, querendo que comece logo, porque vai ser uma partida muito boa, que todos vão estar assistindo, né?
O Grêmio, por sua vez, chega à segunda final, mas nunca venceu a Copa São Paulo. Em 1991, o time que apresentou o goleiro Danley foi goleado por 4-0 na decisão pela Portuguesa, do atacante Denner. O lateral Matheus Nunes, que é o capitão tricolor agora, quer que o elenco deste ano escreva uma nova história.
Eu, jogador, torcedor, é a final dos sonhos. E como eu fiz ele, o Grêmio nunca chegou numa final, tipo, chegou 9-1, se não me engano, com Carlos Miguel, que hoje é auxiliar do Guila.
Apesar da final reunir dois times do Rio Grande do Sul, expectativa é de casa cheia. Os 32 mil ingressos disponibilizados gratuitamente estão esgotados. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Tá certo, Lincoln, são 17 horas e 46 minutos.
Botafogo! Eu falei da disputa de montadoras de automóveis.
Não existe isso. Vamos falar do Botafogo. O Luiz Ferreira chega com o noticiário do Botafogo.
Olha, Valdir, o Botafogo que não tá bem nessa temporada.
Deixa bem claro.
Não, não tá bem.
Não está bem, mas não é o time titular.
Posso
o
continuar?
O titular perdeu lá no China Park.
Gol do 2-0 do Vitória. Quê? Campeão.
Vitória da onde?
Vitória que é o campeão.
E perdeu pra quem? Capixaba. Estrela
o jogo treino,
do Norte.
Nem camisa
e botou. O Vitória também.
O Vitória foi de jogo. Deve ter a transmissão de TV e tudo. Apto, bandeirinha, tudo direito.
Até amigos do Nenê contra amigos do Pedro tem transmissão.
Pelada da gente que tem camisa também.
Você quer tumultuar, Bitolão.
Enfim, já que você... Meu Deus do céu. Já que vocês levantaram essa bola, quem falou hoje lá no... Ainda em Domingos Martins, Valdir?
Não.
Já está aqui.
Ele falou ontem porque o time chegou às 10h30, foi treinar no estádio Nilton Santos, agora estão liberados, se apresentam amanhã, 5 da tarde, para o treinamento, depois concentração para o jogo de domingo.
Que delícia. Então, Valdir, o técnico Alberto Valentim, ele falou com a imprensa, e um dos assuntos abordados foi justamente essa má fase do time do Botafogo. Reserva ou não... O Botafogo, verdade que o Botafogo não
claro,
venceu,
é o Botafogo,
não venceu ainda nessa temporada. Os jogos contra o Estrela do Norte e o Vitória do Espírito Santo foram partidas amistosas. Você não pode nem considerar direito como se fosse um jogo oficial mesmo. Foi contra o Voltaço, derrota por 1-0, e contra o Madureira, derrota por 2-0. O time do Botafogo, domingo, contra o Macaé, titular, atenção torcedor do Botafogo, Gatito Fernandes no gol. Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos, Cícero, Thiaguinho e Bruno Nazário, Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul.
Só um detalhe, esse Luiz Henrique
reserva
pelo
ou
lado
titular?
E o Quem? Pedro Raul centralizado.
Esse é o reserva
esse
ou titular?
Titular?
Ah, o titular. É o titular. Esse é o considerado titular.
No momento,
o técnico Alberto Valentim, ele vai levantar essa questão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola sobre time titular, time reserva, pré-temporada e Domingos Martins, e coloca uma coisa, a temporada para o Botafogo começa domingo. Vamos ouvir.
Eu vi algumas tentativas daquilo que nós tínhamos feito. Depois nos perdemos um pouquinho, principalmente quando eu vi o Botafogo em desvantagem. Saiu um pouquinho, às vezes os jogadores queriam fazer um pouquinho, cada um querendo fazer do seu jeito. Não é assim que nós temos que trabalhar esse ano. A nossa forma de jogar, nós treinamos para isso, nós temos que repetir essas coisas. Alguns jogadores foram bem, mesmo o time não indo muito bem, principalmente na segunda rodada, eu gostei de alguns jogadores. E agora todo mundo junto, trabalhando junto, todo mundo perto, para ficarmos mais fortes a partir dessa terceira rodada. O campeonato começa para a gente agora. Infelizmente não conseguimos somar, por isso que eu falo agora, porque o campeonato começou, na verdade, na primeira rodada, entendam bem essa minha colocação. Já que nós não somamos nessas duas primeiras rodadas, agora começa o Botafogo com toda a força.
Isso aí, o técnico Alberto Valentim. Sobre Gabriel Cortez, equatoriano, 24 anos, ele chega por empréstimo ao Botafogo, o clube vai ter opção de compra do jogador pelo valor de US$1 milhão. É o quinto estrangeiro do Glorioso, Gatito Fernandes, João Carlos, o Barrandegui, que foi anunciado oficialmente hoje, e o Lecaros, que já está regularizado no Bira, e o Juan Renato, o Lecaros e o Juan Renato, caso o técnico Alberto Valentim queira utilizá-los no jogo contra o Macaé.
São quantos estrangeiros?
São cinco estrangeiros.
Ah, então não vem o da montadora.
Calma que eu vou chegar lá. Vamos ouvir o técnico Alberto Valentim falando sobre Gabriel Cortez.
Foi um consenso nosso com um jogador de força, um jogador de uma boa batida na bola, um camisa 10 que pode jogar em outras posições também. Um jogador que vem aí para fortalecer essa posição que acabamos perdendo o João, né? E vamos precisar desses jogadores todos. E o Gabriel agora vai ser mais um integrante do nosso grupo para deixarmos o Botafogo mais forte. Mas é um jogador com características muito interessantes. Espero que ele venha logo já fazer parte do nosso grupo para ele ser inserido no nosso contexto aqui, no nosso dia a dia, para ele se familiarizar o mais rápido possível com todos os companheiros.
E agora o assunto que todo torcedor do Botafogo estava querendo saber.
Ah, eu também estou querendo.
Honda.
Opa.
O papo da guerra das montadoras, a disputa das montadoras.
Eu sou mais Toyota.
O japonês Keisuke Honda tem 33 anos, já tem passagem pelo futebol mexicano, pelo Milan, e atualmente a sua última passagem foi pelo Vitesse da Bélgica. E ele teve um distrato amigável com o clube belga e está livre no mercado. Foi questionado por Alberto Valentim. Honda é uma boa? Ele responde.
Um jogador experiente, com uma idade boa ainda, para render muito. Ainda mais se tratando de japonês, né? Pela cultura de educação, de disciplina, tudo, é sem problema. Seria um reforço. Seria. A gente não sabe. Eu, sinceramente, não sei que pé que está uma possível ou não negociação.
Olha, Valdir, o que a gente sabe da situação do Honda? O empresário disse que a conversa foi bem positiva. O meio-campo, o Honda, ele ficou impressionado com a torcida do Botafogo, com a paixão da torcida do Botafogo, mesmo com tantos problemas. A torcida do Botafogo está presente no estádio. O Honda hoje tem propostas da Ásia, mas ele não quer atuar no seu continente. Aguarda uma proposta da Europa, onde ele atuou pelo Milan, no próprio Vitesse, mas amanhã a negociação termina. Vamos ter um martelo sendo batido. Honda pode vir para o Botafogo? Ainda existe a possibilidade. Tanto que a torcida invadiu o Instagram do Honda. Vem pro Botafogo. Come te Botafogo. Botando um monte de foguinho em figurinha. Agora, se o Honda vier pro Botafogo, é uma contratação de um baita impacto semelhante a do Sidor.
Calma. Pera aí.
Era mais jogada,
empolguei.
O Honda, é legal o Honda vir pro Botafogo, tá? Eu sou totalmente a favor. Acho legal. Movimenta um jogador diferente, um asiático com experiência internacional. É um jogador bom. Seria o melhor jogador.
Como é que ele está?
Tecnicamente, seria o melhor jogador do elenco do Botafogo, sem dúvida. Sem dúvida. Com 33 anos ainda.
O problema é que está tendo uma reunião agora e, de repente, a situação financeira é o que pode pesar nisso tudo. Vamos aguardar.
Eu acho que seria legal pro Botafogo, cara. Acho seria uma contratação bacana, a torcida ia gostar, ia pegar o Honda e colocar no colo e engatar a primeira.
Seria ótimo, então. Olha só, lembrando que amanhã tem show de bola a partir de 17h30, a bola rolando 18 horas no Maracanã para Flamengo e Volta Redonda, terceira rodada da Taça Guanabara. Relata o Ricardo Mazzella, nossos comentários, as reportagens do Astrid Nick. 17h33.
Plantão da Astrid.
Algum detalhe a mais para fechar?
Lembrando que domingo tem Bangu e Fluminense, André Luiz Mendes, Mário Silva e Bruno Mendes nessa transmissão. E a gente só volta na segunda-feira.
Parabéns ao goleiro que definiu o título do Campeonato Brasileiro do Vasco de 1989. No Morumbi, 1-0, gol do Sorato. O Acácio agarrou muito. Acácio. Aniversariante do dia, 61 anos. Parabéns,
Acácio. Grande Acácio. Vê se paga alguma coisa, que é uma mão fechada. Não.
E mais um detalhe. Bruno Guimarães, praticamente acertado com o Lyon da França.
17h54, estamos fechando o Mundo da Bola. Produção do Luiz Ferreira. Comentários de Maurício Costa, também Luiz Ferreira. Mesa de áudio, Rafael Espino, da Central Técnica, Carlito Gondim e Rafael Napoleão. A gente volta segunda-feira. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.